Feliz Natal, Ju! E Feliz Natal para você que tá escutando a gente. Todo dia durante o mês de dezembro, a gente vai lançar um episódio discutindo e comentando um filme de Natal, para vivermos ao máximo a melhor época do ano. E antes de começarmos, não se esqueçam de nos acompanhar no Instagram para descobrirem e assistirem os filmes da semana. É claro, além de participar das nossas enquetes também. Para isso, é só buscar pela hashtag Então é Natal Podcast tudo junto. E Ju, qual que é o nosso filme de hoje, hein?
O filme que vai abrir esse podcast é o filme mais clássico, o filme mais assistido de Natal na Polônia e provavelmente no Brasil também. É sério, isso da Polônia é real.
É, acho que se depender da Globo, Ju, eu acho que no Brasil também.
Eu não duvido disso, Mari. Mas então vocês já devem ter entendido que o filme de hoje é o maravilhoso Esqueceram de Mim.
Sim. Ai, eu amo esse filme, Ju.
Você provavelmente está familiarizado com Esqueceram de Mim, mas vamos lá, vou dar uma breve sinopse. Deixa eu ver como é que eu vou colocar. No auge dos seus 8 anos, o menino Kevin é uma criança mimada, né, insuportável, que enche tanto o saco da família que na véspera da viagem de Natal, provavelmente a viagem mais importante, né, do ano, ele é colocado de castigo para dormir lá no sótão. Muito revoltado, assim, e com razão. O Kevin deseja que a sua família desapareça, afinal, quem nunca, né? O problema é que no dia seguinte, quando ele acorda, a família realmente desapareceu. E não é porque o Kevin tem poderes mágicos nem nada, mas porque os pais dele e o resto dos adultos dessa família, né, são irresponsáveis, negligentes e não perceberam que deixaram o filho mais novo para trás quando viajaram para outro fucking continente. Isso me deixa muito revoltada nesse filme.
Nossa, nem me fala.
Mas enfim, o Kevin se vê mais soltinho aí que arroz de vó, né? E aos poucos ele vai provando os gostinhos da vida adulta e da liberdade, até que a coisa fica realmente séria e ele se vê responsável por defender e proteger a sua casa de dois vigaristas que estão rondando assim a vizinhança na época de Natal, ali na véspera de Natal. Eu queria dizer assim, antes da gente começar a discutir o filme, que o maior defeito desse filme é esses vizinhos, a moça do supermercado, todo mundo, Papai Noel lá, ter visto o Kevin sozinho e não chamado o conselho tutelar. Ele só tem 8 anos, gente.
Não, isso é realmente revoltante, viu, Ju? Eu até hoje fico me perguntando. Desde quando eu era criança, eu já tinha ficado achado aquilo estranho. Que eu pensava assim: se isso acontecer comigo, eu acho que a minha mãe. Primeiro, que a minha mãe não ia me esquecer. Segundo, que eu acho que se ela percebesse que me esqueceu, ela tinha surtado já. E terceiro, que os meus vizinhos já tinham me acolhido dentro da casa deles, tinha feito alguma coisa. Eu realmente fiquei pensando: eles não perceberam que o menino tá sozinho?
Eu
Que menino sozinho faz compra?
entendo que ele tenha sido muito responsável, né? Mas, gente.
Mas Ju era uma criança no supermercado com um carrinho. O carrinho era maior que ele.
Então.
Como que a moça do caixa, sei lá, ela tinha que ter feito alguma coisa? Chamada a polícia e falar: ó, esse menino aqui tá sozinho fazendo compra.
Pra mim, a melhor frase
Alguma
do filme
coisa.
inteiro é a hora que eles estão saindo, e não sei se é a mãe ou o pai dele, fala assim: eu espero não ter esquecido nada. A ironia, meu Deus!
Não, ela esqueceu só o
Só
filho.
o
Na
filho.
mala, não, mas o filho, só isso.
Mas coitada daquela prima que fez a contagem, né? Eu
Nossa,
fico
eu acho que eu
pensando.
mataria
Não,
ela.
eu fico pensando
Desculpa,
que
matar não, mas eu ia ficar muito brava.
causar dor e sofrimento.
Sim, causar dor e sofrimento.
Mas eu
Talvez
fico pensando,
igual o
talvez
Kevin
nessa
fez.
viagem na viagem de família eu seja a prima que contou todo mundo errado. Tadinha.
Sim.
Era
Tadinha.
muita gente. Mas vamos
É,
lá.
e aquele menininho também colaborou, porque de costa era igual o Kevin. O
Exatamente.
que que aquele menino enxerido tinha que fazer dentro da van?
Tá aí,
Nem
tá
era
descoberto. O
viagem da família
verdadeiro
dele.
vilão de Esqueceram de Mim foi aquele menino.
Sim, que era enxerido. Intrometido.
Mas vamos nos concentrar aqui pra gente seguir o nosso roteirinho, que o ponto principal é o quão clichê é esse filme.
Ó, Ju, eu vou falar assim, na minha opinião, tá?
Ok.
Tem muita gente que acha Esqueceram de Mim muito clichê. É, que fala, ah, porque. Eu não sei se é porque já tem muitos, sei lá, saiu até o 5, pelo que a gente tava conversando antes, né?
Isso.
Então, não sei se é porque já tem muitos, tem gente que vê o filme e acha que ele é clichê. Só que tem que lembrar que ele é o primeiro de todos os 1001 filmes que já saiu.
Sim.
Primeira coisa.
Isso é muito importante.
E por que que eu acho que, na verdade, ele não é clichê? Na minha opinião, ele não é um filme clichê. Ele é um filme completamente inovador. Porque ao longo do filme, até, você até esquece que é um filme de Natal.
Sim.
Você lembra porque tem uns enfeites, umas coisas. Que você vai ver na história do Kevin ali se desenrolar. E você até esquece que é de Natal.
Uhum.
Mas o que eu acho que ele é inovador é porque, apesar de você esquecer durante um tempo, quando o filme finaliza e quando você vê o filme por um... Assim, você vê o filme por completo, você percebe que aquela história é mais de Natal do que de qualquer outro filme que você já tenha visto. Pelo menos naquele instante que você tá ali assistindo.
Eu concordo
que
com
o filme,
você.
Ele não precisa. Ele não precisa de Papai Noel. De criança pedindo presente pro Papai Noel, de rena mágica e nem de milagre de Natal. Ele precisa de uma criança de 8 anos que foi esquecida.
Uhum.
E aí, nesse desenrolar dessa história, você vê a generosidade que as pessoas tanto falam dessa época de Natal. Você vê a questão do amor. Você vê tudo que a gente sempre tenta ressaltar nessa época, né? Todos os sentimentos que lembram o Natal. Eu acho que o Natal tá muito ligado com isso, essa questão da família, a questão das pessoas que você gostaria de estar juntos, de como é importante, né? Aquelas pessoas que sempre te acolheram estar ali com você. E o quanto passar essa data com eles é importante. Vai muito além de presente, de Papai Noel. E até mesmo desses milagres que acontecem nos outros filmes. Porque é um mês, vamos dizer assim, é um mês comum, igual os outros meses do ano. Só que é um mês que você gosta de lembrar de sentimentos bons. Acho que é um mês que traz isso, até porque tá encerrando mesmo um ciclo de 12 meses que você acabou de viver, né?
É.
Então, e eu acho que o filme consegue trazer isso, sabe? Ele é simplesmente um menino inteligente que precisa passar por tudo que ele passou pra gente ver o Natal ali.
Não, eu super tô com você. Eu nem acho que o filme seja, assim, exatamente clichê. É lógico que a gente sabe o que vai acontecer, porque ele vai conseguir defender os bandidos e tudo, mas...
Uhum.
E a gente sabe que ele vai se reunir com a família no final, mas isso, em vista de outros filmes de Natal, que eu fico pensando aí, a gente nem consegue considerar necessariamente clichê. Eu acho que já passou do clichê pro clássico.
Sim, sim, eu acho isso também.
E, assim, esse filme, o Esqueceram de Mim, ele ficou no Guinness Book por muito tempo. Porque ele foi, tipo, a maior, tipo, maior estreia de filme live action, né? De comédia, assim. De quando ele lançou,
uhum,
ele segurou esse título, se não me engano, por 20 e poucos anos. Uns 27 anos, assim.
Isso eu não sabia.
Pois é. Ele ficou em cartaz, tipo, muitas semanas. Ele foi top filme na época que lançou. E, tipo, ele carregou muitos outros filmes, assim, que são family friendly, né? Tipo assim, pra família,
uhum,
nas costas do sucesso dele. Tipo...
Eu sou suspeita pra falar. Ele é um dos meus filmes preferidos. Eu não tenho nem... Porque você sabe melhor do que ninguém, né, Ju? O tanto que eu gosto de filme de Natal.
Sim.
E esse é um dos meus preferidos disparado. Eu acho que ele tá na minha lista top 5. Assim, top 3, na verdade. Eu acho que ele briga pela primeira posição ali. Então, assim, eu amo muito esse filme. E é claro que eu vejo vários problemas no filme. Até por questão, assim, hoje, se a gente for pensar, né? Na época que a gente vive hoje, pensando na época que o filme se passou, existem vários problemas, né, Ju?
Uhum.
Mas, em geral, é um filme que eu gosto muito. Tanto pelo roteiro inovador, uma história diferente de Natal. Essa questão de esquecer... ao mesmo tempo que eu acho esquecer um filho um enorme problema, eu acho a sacada do autor do filme genial. Porque quem pensaria numa história onde um filho foi esquecido?
Né? Exige um pouco da nossa suspensão, da descrença, né? Mas... assim, exige bastante.
Se bem que é bem possível. Quantos pais já não esqueceram filhos dentro do carro, né?
Eu já
né?
fui esquecido.
Bebês ainda.
Nossa, credo. Aí tu realmente muito tenso. Mas assim, eu já fui esquecida em mais de um lugar.
Sério,
já.
Isso nunca aconteceu. Eu já me perdi dos meus pais no supermercado, porque eu era. Eu, desde pequena, amo supermercado. Se eu fosse o Kevin
Você ia viver no
e estivesse sido esquecida, eu ia ficar no supermercado o dia inteiro, porque eu amo. Mas eu já me perdi muito dos meus pais no supermercado. Mas eles nunca me esqueceram, não.
Não, já.
Só que, assim, é fácil você esquecer
Oi, como?
em alguns lugares, hein?
Agora na viagem de família, mas eu ficaria mais magoada.
Eu acho. O meu problema com esse filme é assim: na hora que eu paro pra pensar na possibilidade, eu penso assim. Ok, eles esquecerem até o aeroporto. Porque as crianças estavam num carro, eles estavam no outro, como tinha responsáveis dirigindo, né? Eles pensaram: ah, as crianças vão todas juntas lá se divertindo e a gente vai de cá, beleza. Agora, quando chega no aeroporto para entregar o passaporte, a passagem. Tinha uma passagem sobrando, gente. De quem é essa passagem? Sabe, o documento da
E, tipo
criança tava
assim,
com a
uma
mãe.
criança de 8 anos tá viajando desacompanhada de avião? Meu Deus!
Não estaria, com certeza. Porque eu só com autorização e tudo mais. Então imagina assim, na hora que ela foi entregar a passagem dos filhos, porque ela tinha outros dois filhos menores com ela, tava faltando um. Cadê o outro filho dono da passagem que tá na minha mão? Antes de embarcar, ela teria percebido, voltaria para casa, perderia o voo, porque eles já estavam atrasados mesmo. Mas ele não teria sido esquecido,
É, mas
né?
se ele não
Eu
tivesse sido
achei.
esquecido, não tinha filme de Natal, né?
Sim, não teria. Realmente, a gente precisou aí que a companhia fosse displicente o bastante para as crianças embarcarem sozinhas, os pais irem para a primeira classe enquanto as crianças ficavam lá no executivo mesmo, né?
Esse é
Porque.
aquele tipo de filme que você assiste e pensa: olha a quantidade de processo, meu Deus.
Principalmente quando você fez direito, é tudo que você pensa. Apesar de lá a lei ser diferente, eu imagino que para algumas coisas ela se
Eu
pareça.
espero.
Eu também. Mas assim, ó, eu vejo muitos problemas no filme em relação a essa questão do esquecimento, até a insegurança do bairro, a questão que você tinha falado, por exemplo, da caixa, a menina que é caixa no supermercado. O Papai Noel e todas as pessoas que viram eles sozinhos não fazerem nada. Mas esses pontos negativos que tem, que são muitos, né, claro, eles não me fazem gostar menos do filme, Ju.
Não, de
Eu
forma
não sei
nenhuma.
você, mas o que que você acha do filme?
Olha, eu adoro esse filme. Eu acho que ele é tipo o clássico de Natal. Quando a gente estava montando o calendário, eu fiquei muito em dúvida entre abrir o podcast com ele ou colocar ele no dia 25, porque esse é o filme para mim que a gente assiste no dia 25 de dezembro. Tipo, quando você acorda e aí você senta na sala com todo mundo que tá perto de você ou sozinho que seja. E liga a televisão e vai ser esse filme que vai estar passando. Em relação ao que acontece, assim, eu acho que eu concordo com o que você falou, mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi o bullying que essa criança sofreu da família inteira,
Sim.
o trauma que ela vai carregar pro resto da vida. Mas
Ele precisa de muita terapia.
muita, muita. Porque ele acredita. Primeiro que ele acreditou que ele tinha feito a família dele desaparecer e ele ficou feliz com isso. Depois, imagina a culpa que ele vai sentir de ter ficado feliz, de pensar que a família desapareceu. Não, eu não quero nem chegar aí, porque eu comecei a viajar
Não,
demais
e o pior.
nas metáforas do
Não, e o
filme.
pior nem é isso. O pior é quando ele. Depois que ele ficou feliz, ele carrega essa culpa. Daí ele descobre que, na verdade, a família dele não desapareceu. A família dele esqueceu ele. É, tipo, muito pior. Muito, muito, muito pior. Eu acho que você descobrir que, além de você sofrer bullying, você ainda é esquecido. Nossa, que amor é esse que minha família tem por mim? Eu ia ficar me sentindo nada amada.
Mas eu acho que a gente esquece um pouco disso e relembra que é um filme de Natal e traz essa emoção naquela cena da igreja que ele se conecta com o vizinho, o homem da pá.
Ai,
Aquela cena é
pra mim
muito
é a cena mais
bonitinha, né?
bonita.
Eu acho linda também, tipo, duas
É.
pessoas sozinhas no Natal que resolvem se fazer companhia ali e
Sim.
abrir os seus corações e ajudar um ao outro.
E que se ajudam,
Sim.
né? Eu acho que é a melhor parte, porque o que uma criança de 8 anos pode ensinar para um senhor?
Então,
Às vezes a gente pensa que só o mais velho pode ensinar alguma coisa, né? E ali no filme não, mostra que ele, se não fosse ele, O senhor talvez nunca teria procurado a família depois.
E o John Williams, que é o compositor da trilha sonora desse filme, entrega aí uma das suas obras-primas, porque a gente consegue conectar nessa cena da igreja o sentimento de Natal, né, com
Sim.
aquele momento do Kevin de brilhar, que é o momento em que ele sai correndo pra casa pra se defender dos ladrões e faz as armadilhas.
Que é o auge do filme, né?
É o auge.
Não, porque assim, primeiro ele consegue enganar que ele não tá sozinho. Eu amo a cena do jantar em família, que não é um jantar de verdade. Que ele coloca os bonequinhos no trenzinho e vai passando pela sala, liga uma música.
O conhecimento de engenharia que esse menino tem é pra botar
Sim.
qualquer um no chinelo.
Sim, não. E aí depois ele ainda faz o cara acreditar que tem alguém atirando dentro da casa dele. Ele faz o cara sair correndo igual um louco.
Inclusive,
tipo assim, se eu entrar nessa casa, você morre.
O filme que ele assiste, que ele faz passar.
Sei.
E tem até aquela, aquela frase, tipo, super icônica. Come tiro, alguma coisa assim, né? Então, eu lembro que eu assistia esse filme quando era criança e eu ficava com muita vontade de ver esse filme. Mas eu descobri que ele não existe. E eu fiquei...
Não?
Não. E tipo assim, eles criaram esse filme fictício. E no Esqueceram de Mim 2 tem a sequência desse filme fictício.
Eu achava que era um filme real.
Não, não é.
Acabei de descobrir. Eu fui enganada toda
Exatamente,
a minha vida.
Exatamente. Foi o mesmo sentimento que eu
Por
fiquei.
25 anos, Ju.
Foi o meu mesmo
Você acabou
sentimento.
De me dar uma decepção. Ó, mas assim... Eu acho incrível essas duas cenas... Mas a hora que ele começa com as armadilhas é uma coisa muito profissional. Ele coloca o FBI no chinelo, Ju. Se o FBI quisesse pegar algum suspeito, precisava chamar o Kevin. Porque olha, igual ele pra fazer armadilha, eu acho que eu nunca vi.
É, ele é perfeito nisso, né? Mas, de curiosidade de novo, eu acho que o meu trabalho no mundo é ficar dando curiosidade das coisas. Não, inclusive, teve um médico americano que fez um texto, eu vou ver se a gente consegue deixar na descrição de alguma forma, diagnosticando os ferimentos que o Kevin causa nos ladrões, né? E a conclusão que ele chega...
Porque eles
é que
sofreram
eles deviam ter
muito,
morrido.
Né?
Exatamente.
Sério? mas se a gente for pensar realmente o tanto que eles se machucam...
Não, é muita coisa... tem aquela cena que ele pega naquela como é que é o nome da... Maçaneta. Na maçaneta quente. Aquela lata de tinta na cara. Não, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei com muita agonia de ver aqueles caras sofrendo tanto. Mas...
Não, e eles caem da escada também, tem uma hora, não tem?
Sim.
Que eles escorregam. É, tipo assim, eles se machucam todo. Tem pá na cara, tem tudo que você imaginar. Eles grudam naquele gelo lá. Tipo, tudo é... Nossa, penso tanto que eles não sofreram. Acho que eles preferiam a cadeia do que aquilo que eles passaram.
Eles ficaram aliviados na hora que a polícia chegou. Mas
Sim.
enfim... Eu acho...
Se bem que não tanto, né? Porque se a gente for pensar no 2, eles vão atrás de novo da mesma pessoa.
É, mas aí é vingança, né?
É. Mas eu acho que você pode colocar o... A gente pode colocar mesmo o link do texto, que vai ser legal as pessoas terem acesso, né?
É, eu acho que vocês vão
Olha
gostar bastante.
Olha só o que o médico pensou. Fazer um estudo sobre os experimentos.
Ai. Só antes da gente continuar, uma coisa que sempre me marca muito nesse filme é o desespero da mãe do Kevin pra voltar pra casa e como tudo vai dando errado.
Sim.
E aí ela entra naquela van com aquele... Pessoal, aqueles cantores lá. Ai.
Que se acham famosos, né?
Nossa.
Eu morro de rir quando ele fala pra ela quantos discos ele vendeu. Ai, ai. Você não conhece a gente?
E tem outra parte que eu acho muito boa, que é quando o Kevin vira pro Papai Noel e fala assim, eu sei que você não é o Papai Noel, eu já sei esse negócio, mas eu sei que você trabalha pra ele. Pra mim, essa frase
tipo assim,
define o filme.
Ele sabe que existem pessoas que trabalham, mas ele não deixa de acreditar. E esse filme é muito legal porque ele mostra uma dualidade numa criança de 8 anos, né? Porque ao mesmo tempo que ele é uma criança e não deveria estar sozinho, ele precisa assumir responsabilidade de adulto pra conseguir ficar sozinho. Então, assim, existem cenas que marcam muito isso, né? Por exemplo, a hora que ele passa o creme de barbear. Toda vez que ele passa, ele canta, tipo, olha como se ele fosse um adulto. Mas na hora que ele termina, que ele põe as mãos no rosto, ele dá um grito. E esse, não sei, mas pra mim é como se fosse assim, eu sou só uma criança passando isso no meu rosto, tem alguma coisa muito errada aqui, sabe?
É, mas já sei que não foi só eu que fiquei viajando nas metáforas do filme.
Não, esse filme fala muito comigo, eu acho que em vários aspectos, assim, não só no aspecto do Natal.
Mas vamos trazer a nossa pergunta final aqui. O filme te fez acreditar no Natal? Vai chegar dia 25, você vai estar com o coração mais quentinho porque Esqueceram de Mim despertou a magia no Natal no seu coração?
Ju, eu posso te dizer que com toda certeza, eu acredito muito mais no Natal depois de ter visto Esqueceram de Mim 51 mil vezes, né? Assim, acho que realmente é igual você falou, é um filme de Natal. E se a gente for, igual eu falei antes, ao longo do filme, você até esquece que você tá vendo um filme de Natal. Porque você se envolve muito na história do Kevin e de como ele vai se virar por estar sozinho com tão pouca idade, só com 8 anos. Mas quando você vai ligando todos os pontos, do início ao fim, quando a forma que você olha pra mãe dele desesperada querendo chegar, a forma que ele tem medo do velhinho da pá, mas na hora que eles se encontram na igreja, eles têm todo um diálogo. E tudo que o filme traz, né, nessa questão de ter esquecido ele pra mostrar a importância da família, o porquê que... O filme, ele vai além da época dele, né? Se a gente for pensar assim, ó, ele já critica o bullying ali, e mesmo que de uma forma sutil, porque acontece muito. Só que aí no final, todo mundo, quando volta, fala pra ele que sentiu falta dele. Ou seja, mostra pras pessoas Sim. que, na verdade, o Kevin é uma peça importante naquela família, né? Então,
claro.
Então eu acreditei muito mais, porque eu consegui ver o sentimento de família. Eu consegui ver o sentimento da generosidade quando ele conversa com o velhinho. E é o velhinho que ajuda ele a se livrar de uma vez por todas dos ladrões. Chama a polícia e tudo mais. E ainda assim, e quando a família se reúne, assim, mostra aquele amor mesmo, sabe? Aquela coisa de... A gente não precisa estar do outro lado do mundo. A gente precisa estar junto pra gente ter um Natal feliz, né?
Ai, Mari, você pega e começa a falar essas coisas tão sérias, tão bonitas.
Mas é,
eu concordo com você.
É que eu amo muito o Natal, Ju. É uma época que, assim, eu gosto muito de generosidade. Eu acho que as pessoas deveriam ser generosas e bondosas o ano todo. Só que nessa época, pelo menos uma vez por ano, eu consigo ver pessoas com um sentimento diferente, sabe? Apesar de a gente continuar vendo tanta maldade, no Natal a gente vê um pouco menos, sabe?
No Natal, a gente confia que a gente confia menos.
É, a gente tem um pouco mais de esperança. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto.
É.
Mas
bom,
e você, Ju?
O filme também me fez acreditar um pouquinho mais na magia do Natal, porque por motivos óbvios, né? Porque a trilha sonora é bonitinha,
maravilhosa.
Porque dá tudo certo no final, Sim. porque a mãe dele chega no dia do Natal e é muito emocionante. É, a cena que ele abraça a mãe dele é muito boa e aquilo...
Aquece o coração, dá um quentinho,
sim,
né?
Aquece. É, realmente, eu não posso falar mal, não.
É muito fofo.
Eu daria pro filme, assim, 4 estrelas.
Ah, eu sou suspeita, Ju. Eu daria 5. 5 de 5. Se pudesse, eu daria mais.
5 bolinhas de Natal,
sim.
Vai. 5 bolinhas de Natal. Não são estrelas aqui.
5 bolinhas de Natal. Ju, você que gosta tanto das curiosidades, tem mais alguma pra gente?
Bom, curiosidade, eu acho que desse filme eu não tenho mais nenhuma. Vou tentar pesquisar mais para os filmes seguintes. Mas eu acho que cabe aqui a gente dar uma pequena ficha técnica, né, para quem se interessar.
Ótimo.
Esqueceram de Mim é um filme lançado em 1990. Home Alone é o título original. Ele é um filme de comédia para família. O diretor é o Chris Columbus, que também é aquele diretor de Goonies, de Harry Potter 1, Harry Potter 2. O roteirista do filme é o John Hughes, que é responsável pelo Clube dos Cinco e diversos filmes ali daquela década de 80, início ali de 90, que são super famosos, né? As estrelas do filme são Macaulay Culkin, lógico, como personagem principal, interpretando o Kevin, o Joe Pesci, que é o ladrão principal, E o Daniel Stern, que também é o outro ladrão. Mas é um casting muito conhecido, muito famoso. E o filme teve, igual a gente já comentou, mais um monte de continuações e ficou muito tempo aí, como um dos filmes que mais faturou dos Estados Unidos. Aquilo que eu falei no início da Polônia, eu não tô mentindo, tá,
Eu
gente?
acredito em
É, em
você,
2000.
Ju. Eu sei.
Não, é tipo, é uma tradição de Natal na Polônia.
Sério?
Todo ano eles passam o filme desde 1990 e a popularidade dele, tipo, só aumentou. Se não me engano, foi em 2011, eu acho, que, tipo, mais de 5 milhões de pessoas assistiram o
Acho que
filme.
eu vou fazer igual a Polônia e todo Natal 25 vou colocar Esqueceram de Mim na minha televisão para rodar.
É isso. Então, gente, a gente fica por aqui hoje. Até amanhã. Procurem a gente lá nas nossas redes sociais para vocês verem quais serão os filmes do restante da semana. Para isso é só você procurar a hashtag Então é Natal Podcast e seguir a gente.
É isso. E não percam o nosso episódio de amanhã. A gente vai trazer um outro filme muito bom, que é Elf, em português, Um Duende em Nova York. Maravilhoso, outro clássico que você precisa assistir e comentar com a gente. Tchau,
Ah,
gente.
essa
Um
semana
beijo.
só tem clássico, né, Mari? Dá um
Só.
spoiler pro pessoal.
É isso mesmo, gente. Um beijo. Até amanhã. A gente fica por aqui. E Feliz Natal!
Feliz Natal! Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos. E host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.